24 anos, hein? E olha, na categoria sub-25 ele foi lá com 17, 24 anos participar. Matheus Cardoso, terceiro lugar no sub-25, 17, 24 anos. Yara Gonçalves, quarto lugar no Spectre, 40 mais anos de idade. Andrés Zaquelo, quinto lugar no sub-50, 45, 49 anos. Foi uma competição, segundo o professor Deda, que reuniu grandes craques da modalidade que é o bom ciclismo da cidade de Jundiaí. E o voleibol sub-17 aqui da cidade de Jundiaí acabou perdendo para o feminino, né? Perdendo para o Círculo Militar de São Paulo. O jogo aconteceu aqui na cidade de Jundiaí, o time se viu mal, ganhou o primeiro set, perdeu, isso foi ontem, né? Perdeu, ganhou 25-17, o primeiro set, depois perdeu 25-19, perdeu pelo mesmo resultado o segundo, o terceiro e o quarto, né? E perdeu a primeira partida aí dentro do campeonato. O técnico é o professor Moacir Regra. Agora o voleibol masculino sub-17 vem de vitória bonita no campeonato, abriu o campeonato e já abriu com vitória, e nós temos o Frederico aqui na linha. E vamos falar do voleibol sub-17 masculino, Liga Regional de Voleibol. O time de Jundiaí foi até Valinhos e trouxe nesta abertura do campeonato da Liga Regional o primeiro resultado e favorável. Placar foi 3-2. O Frederico aqui conosco, o time sofreu um pouco para ganhar, mas o importante foi a vitória e como foi construída essa vitória.
Bom, primeiramente eu acho que deveria começar falando do placar, que foi 3-2. Eu acho que foi um placar que a gente soube suportar, porque o primeiro set a gente acabou perdendo. Só que a gente conseguiu equilibrar ele, depois ficar 1-1. Depois a gente perdeu o terceiro set. E aí a gente falou, vamos acordar e vamos jogar. E aí o próximo set, o quarto, a gente conseguiu ganhar. A gente levou pro tie-break e conseguiu ganhar. Né, vitória de virada, né? E acho que foi um resultado que dava para ter sido melhor. Dá pra gente ter conseguido um resultado melhor, porque nosso time é 100% capaz de conseguir um resultado melhor. E queria dar ênfase também ao Shiva, que é o líbero do nosso time, né? Foram dois pro jogo, e o Shiva acabou se destacando muito bem, ele foi muito consistente. E acho que o desempenho que ele teve na partida realmente foi totalmente justo ele ter sido o destaque da equipe.
Você disse que o time foi irregular no começo da partida, motivado por ser a primeira partida do campeonato?
Na verdade, eu realmente não sei, porque o time começou irregular, começou jogando não com tanto foco, mas depois a gente conseguiu superar isso e conseguiu realmente ganhar a partida.
Qual é o próximo jogo? O time deve começar com mais tranquilidade, segundo jogo?
Sim, provavelmente no segundo jogo a gente vai fazer de tudo para entrar com mais foco, entrar com mais tranquilidade e, acima de tudo, entrar mais com mais garra, né? Com mais raça, para a gente conseguir um resultado melhor e não dar chance para outro time.
Jogar em casa já é um aspecto positivo para essa segunda partida. E quem será o adversário?
Totalmente, jogar em casa é muito melhor, eu prefiro. E o próximo adversário é o Okami, time de Campinas. Jundiaí já disputou um torneio contra eles, né? Já jogou um torneio que eles estavam presentes, que foi o torneio de início. E acho que a gente vai conseguir um resultado muito bom se a gente aplicar o que a gente está tendo nos treinos. A gente está fazendo treinos muito bons. E eu acho que se a gente conseguir colocar isso em prática no jogo, a gente vai conseguir um resultado muito bom.
Legal, parabéns aí pelo trabalho, pela vitória e sucesso na sequência do campeonato.
Muito obrigado.
Legal, tá aí o voleibol, parabéns aí essa garotada. E eu quero falar agora da ginástica masculina, que esteve participando do torneio categoria com duas equipes participando aí em Hortolândia, né? Do torneio, etapa torneio de categorias da Liga Regional, né? E a categoria pré-infantil, a equipe conquistou ouro no grupo 2, além de vários resultados individuais. O Heitor Flor de Souza, prata no solo, ouro nas argolas, prata no equipamento salto, prata na equipamento barra fixa e bronze no individual geral. O Gabriel Gioli, bronze no solo, prata na argola, bronze na paralelas, ouro na barra fixa, prata no individual geral. Rafael Rabelo, prata no salto e bronze na barra fixa. E tivemos aí a equipe infantil que conquistou medalha de bronze nesta primeira etapa. O Leonardo Morita, prata no cavalo. Natan Paixão, Henrique, ouro na argola, prata na barra fixa, bronze no individual geral. Tá aí, parabéns a essa garotada, e o masculino vai estar lá nos Jogos Abertos da Juventude em Barretos, viaja amanhã, portanto, amanhã não, na sexta-feira. Olha, o Paulista Futebol Clube Sub-20 tem 45 equipes, depois de 4 anos, se não me falha aqui a memória, o Paulista volta a disputar o Campeonato Paulista. Temos 2 equipes de Valinhos, temos o Paulínia Universitário, Juventude de Louveira, o Paulista Futebol Clube, e joga com o Valinhos Rapper às 15 horas desta sexta-feira no estádio Jaime Sintra, portão aberto aí para o torcedor poder participar e a conhecer aí esse forte time, pelo jeito aí, do Paulista Futebol Clube na categoria sub-20, é o futebol masculino. Vamos ter aí o futebol aqui da cidade de Jundiaí, no Dal Santo. Primeira divisão abertura neste domingo, né? 8:30 Caneladas e Asa Negra, 10:30 Cruz Azul e Fundão, no Aramispoli, Vila Ana e Can, Clube Atlético Medeiros, e depois temos Família da Quebrada com 14 de dezembro. No Pedro Raimundo, Esporte Clube Medeiros enfrenta o 514 Nambi às 8:30. E na sequência, o CECAP 2 vai enfrentar a equipe do Real Medeiros neste campeonato e abertura do campeonato amador aqui da cidade de Jundiaí. Quem abriu o campeonato a semana passada, na sexta eu dou todas as tabelas, todos os jogos que vamos ter aí do futebol amador, mas é em Campo Limpo Paulista, quando nós tivemos a equipe do Real Marquete enfrentando o MAP e vencendo pelo placar de 2-1, o jogo foi difícil. Vamos ouvir aí o pessoal do MAP. E da equipe do MAP, o Jefferson, meia esquerda, disse que o time teve erros, mas fez uma boa apresentação.
Fizemos um grande jogo hoje. Primeiro tempo foi muito abaixo, tomamos 2 gols, mas no segundo tempo a gente arrumou um pouquinho, fizemos um gol, mas infelizmente saímos com a derrota. Agora é levantar a cabeça e procurar os 3 pontos na próxima partida.
A equipe do MAP vem para o campeonato todo reestruturado, muita gente nova. Isto tem a ver com esse resultado?
Sim, bastante gente que a gente não se conhece muito. No primeiro, foi igual como eu falei, no primeiro tempo a gente tivemos alguns desacertos ali, tomamos 2 gols. Mas no segundo tempo acertamos e ao decorrer do campeonato a gente vai criar uma casca aí. Se Deus quiser, a gente vai poder classificar.
Você falou de segundo tempo, mostra que individualmente o time tem valores e pode mudar.
Com certeza, é uma bela equipe que a gente tem. Foi, igual você falou, foi uma estreia hoje, estava todo mundo meio que nervoso. E eu creio que a partir dessa derrota aí a gente vai poder ter mais alegrias durante o campeonato.
É primeiro jogo do campeonato, o campeonato é longo, o time sentiu muito essa primeira apresentação com derrota?
Sim, a gente sentiu bastante. Foi igual como eu falei, tomamos 2 gols besta no primeiro tempo, e para você correr atrás do adversário com 2 gols atrás é complicado, mas como eu falei, a gente vai trabalhar na semana para poder sair com os 3 pontos na próxima partida.
Valeu, Gerson.
Obrigado.
Pois é, meus amigos, e tivemos aqui ainda o resultado, do América Vila Chacrinha, 3-1 para o Juventus. Se for possível, nós vamos falar do Freg Futebol Ocelotes, que jogou contra a Diadema na abertura do campeonato paulista futebol americano, técnico aqui conosco. Vai contar a história aí, o que aconteceu nesta derrota de abertura.
Vamos falar do Freg Futebol Ocelotes, que fez a sua abertura do campeonato, sua primeira participação, e acabou perdendo fora de casa, foi contra a equipe da cidade de Diadema, perdeu 18-6. E o técnico fala aqui conosco o que é que aconteceu, o que é que não deu certo nessa primeira apresentação.
A gente teve alguns erros ali de posicionamento, né, erro de... Assim, coisa de nervosismo, primeiro jogo, acho normal, também estão pegando, de novo, volto a repetir, né, o campeão do ano passado, então acho que normal o pessoal mais novo, o pessoal no primeiro jogo, acabar ficando um pouco mais nervoso, acabar, sei o que eu preciso fazer, mas, putz, na hora ali, tomei uma decisão errada, faz parte.
Legal, tá aí, portanto, o técnico falando, explicando tudo o que está acontecendo. A natação da cidade de Jundiaí esteve disputando o Campeonato Paulista Juvenil de Natação, que foi no Corinthians, e trouxe alguns detalhes aqui para nós, como a Beatriz Berce, bronze nos 50 metros peito, Davi Mantovani, sexto nos 50 livre, sexto nos 50 peito, Mariana Cerezer, quinto nos 50 costas e oitavo no 100 costas. A Milena Ferreira, sétima colocada no 50 peito, sétima no 100 peito e oitavo no 50 livre. E o Rafael Matheus, nono lugar no 100 livre. E Campeonato Paulista de Natação não é fácil. Parabéns a todos e nós vamos indo embora até na sexta-feira. Tchau pra vocês.
Eu fui, hein?
Você acompanhou pela emissora líder de audiência o programa Cidade Esportiva. Boa noite. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10.000 watts de potência. Jundiaí. São Paulo, Brasil.
Porto Velho, 103,7. E em Florianópolis, 93,1. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo.
União Ministerial.
Melhoria da qualidade de vida do brasileiro ganha destaque.
Desenrola Brasil. Em menos de um mês já foram feitas 1.400.000 operações de renegociação de dívidas.
O governo anuncia que será lançado programa para quem está adimplente, ou seja, em dia com os débitos.
Presidente Lula cita a taxação dos Estados Unidos a produtos nacionais e destaca a soberania brasileira.
E ainda.
A gente vai vender para quem quiser comprar. Se não quiser.
O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano.
E ainda, mais empresas podem acessar recursos do Plano Brasil Soberano.
O programa atende empresas exportadoras que tiveram impacto com tarifa norte-americana ou conflitos no Oriente Médio. Cláudio Mário Carvalho.
Portaria reduziu de 5% para 1% o impacto mínimo no faturamento bruto, exigido para que exportadores e fornecedores tenham acesso.
De 2 meses a 4 anos.
Imunização deve ter início na segunda quinzena de junho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Avanços nas áreas social, econômica e melhorias para as famílias brasileiras.
O presidente Lula realizou uma reunião ministerial e foi apresentado um balanço das ações.
realizar novas entregas até o mês de julho e ressaltou a soberania do país.
O editor Nazi Brum acompanhou a reunião e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Mariana, boa noite, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, nessa reunião ministerial foram apresentadas as ações do governo e como isso se refletiu na melhoria de vida para a população brasileira. O presidente Lula iniciou o discurso e foi o primeiro a destacar que pela primeira vez o Brasil
avanços foram destacados nesse balanço do governo.
Bom, é um motivo de regozijo para todos nós saber que o Brasil atingiu a sua maior performance na questão do IDH. Não é que a gente tem o melhor. A gente hoje faz parte do núcleo de países que são países de ponta em questão de qualidade de vida do povo.
Vamos lá então, Nazi. Que outros avanços
Olha, Luciano, o governo do Brasil focou nas ações implementadas nos últimos meses. Entre os destaques, a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e o fim da chamada taxa das blusinhas e imposto de importação para produtos de até $50. Na área social, a construção de 138 novas creches e a entrega de 31 mil cisternas pelo país. Na saúde, o programa agora tem especialistas, que já chegou a 52% que já registrou 740 mil motoristas de aplicativos e taxistas interessados no financiamento do carro novo em condições vantajosas. A ministra também citou o novo Desenrola.
O novo Desenrola Brasil Famílias, com 24 dias de operação, já renegociou 1 milhão e 400 mil operações com descontos de 85% na dívida original, de 20 bilhões.
Olha, Mariana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez um balanço positivo, citando a criação de 5 milhões de empregos desde 2023, com o aumento de renda do trabalhador. O ministro ressaltou ainda que o crescimento do país superou as expectativas e que os brasileiros estão pagando menos impostos. Lembrando que o governo isentou o pagamento do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. Vamos ouvir o que ele disse.
Por isso que nós acertamos as contas do país, colocando o pobre no orçamento. Econômica. Quem hoje vive de salário paga menos tributo. E quem tem fundo offshore, quem é dono de bet, hoje paga pela primeira vez tributo no país, o que é muito devido, o que é muito justo.
Olha, o presidente Lula também aproveitou a reunião ministerial para falar sobre os Estados Unidos indicarem que vão impor uma taxa de 25% a produtos brasileiros. Lula lembrou que o governo, mais uma vez, vai adotar o caminho do diálogo, sem abrir mão da sua.
A gente vai vender para quem quiser comprar. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito.
E sobre as próximas ações do governo, o que foi divulgado na reunião, Nazi?
Luciano, muitas entregas estão previstas para as próximas semanas. Para o combate ao feminicídio, uma nova fase do programa Desenrola para pessoas que estão com os pagamentos em dia não caiam na inadimplência. E o Move Motos, uma nova modalidade de linha de crédito voltada para motociclistas que trabalham com aplicativos de entregas e transporte. Mariana, Luciano.
Nazi, obrigada pelas suas informações ao vivo.
O governo do Brasil manifestou hoje profunda discordância da conclusão dos Estados Unidos de que a pecuária brasileira
quais os Estados Unidos têm parceria comercial, entre eles o Brasil.
As conclusões dela vêm sendo utilizadas para justificar a aplicação de tarifas de importação sobre produtos desses países.
O Brasil considerou absurda a conclusão e destacou que a Organização Internacional do Trabalho reconhece o Brasil há décadas como referência no combate a práticas que violam a dignidade dos trabalhadores.
Por meio de nota, o governo brasileiro disse ainda esperar que as recomendações de taxação dos produtos brasileiros e que atuará para reduzir danos que venham a ser causados à economia, aos empregos e à renda dos brasileiros.
Mais empresas brasileiras vão poder acessar os recursos do Plano Brasil Soberano.
O programa foi criado para minimizar os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ou aos conflitos no Oriente Médio.
Portaria publicada pelos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, dos Estados Unidos ou pelos conflitos no Oriente Médio tenham acesso às linhas de crédito. As solicitações vão poder ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 8, no site ws.bnds.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano. A medida beneficia empresas de setores como aço, cobre, alumínio, automotivo e moveleiro, além de exportar. Cenário internacional. O Plano Brasil Soberano oferece financiamento para capital de giro, produção voltada à exportação, compra de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e inovação tecnológica. De acordo com o BNDES, o programa já recebeu pedidos que somam 6,5 bilhões de reais, dos quais 1,6 bilhão de reais já foi aprovado. Claudimário Carvalho para
os estados e municípios brasileiros já começaram a receber as doses da vacina Pneumovinte, que será introduzida no SUS, ampliando a proteção contra doenças como pneumonia e meningite.
O público principal dessa vacina são bebês e crianças de 2 meses até 4 anos de idade.
O uso novo do imunizante nos postos vai começar na segunda quinzena desse mês.
Também hoje foram firmados novos contratos de financiamento para entidades filantrópicas.
O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de infecções, como pneumonia e meningite. É o dobro da proteção da Pneumo 10, que hoje é oferecida no Sistema Único de Saúde e que será substituída gradualmente. O início da vacinação está previsto para ocorrer na segunda quinzena de junho, como anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais ou menos 6 milhões e distribuídas já uma parte já chegou, inclusive nos estados e municípios. Estão programando o início, chamando a população para iniciar, procurar a unidade de base de saúde a partir do começo da segunda quinzena de junho, a partir de 15 de junho. Essa ação já nas unidades de base de saúde, nós vamos fazer, como sempre, uma ação aí na unidade básica de saúde para reforçar.
Também nesta quarta-feira foram assinados 8 novos contratos da linha de Santa Casa de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que, com as condições facilitadas do crédito, esses hospitais vão continuar reforçando o atendimento no país.
São hospitais que não têm fim lucrativo, que atendem o SUS, inclusive a alta complexidade. Em dificuldade financeira, muitos deles. Então, a boa notícia é que os juros, como pode utilizar recurso do FGTS, caiu. Para 11%, e as santas casas e hospitais podem ter uma saúde financeira melhor, ampliar os seus serviços, atender bem a população do SUS.
O uso de recursos do FGTS para esses hospitais foi autorizado pelo presidente Lula no início do ano. O objetivo é socorrer algumas dessas entidades que enfrentam dificuldades financeiras. Ao todo, são 4 bilhões de reais para refinanciar. Já passa de 1,6 bilhão de reais. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente segue falando de saúde, porque existe uma substância que também funciona como uma vacina natural para bebês. É o leite humano.
Pois é, através dele a mulher passa ao bebê anticorpos e proteção contra doenças, além da nutrição tão necessária nos primeiros meses de vida.
Mas nem sempre a amamentação mãe-bebê é possível. E nesses casos, as a maior rede pública de bancos de leite humano do mundo. O leite é destinado a todos os bebês que precisam desse auxílio, em especial os prematuros e de baixo peso, internados em UTIs neonatais. Nos últimos 5 anos, mais de 4 milhões de recém-nascidos foram beneficiados pelas doações coletadas nos mais de 300 bancos de leite de todo o Brasil. E para que outras mães se tornem doadoras, o Ministério de incentivo à doação.
Para bebês prematuros e de baixo peso internados nas unidades neonatais, o leite humano é muito mais que alimento. É nutrição, imunidade e mais chance de recuperação. Quando você doa esse leite para o Banco de Leite Humano, entra em uma rede de cuidado e chega a quem mais precisa. Doação de leite humano. Solidariedade que nutre, vida que cresce.
A coordenadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Daniela Aparecida da Silva, explica
inscrição dela como doadora. E ela vai ter que apresentar os últimos exames realizados no pré-natal, os exames de sangue mesmo, e também responder um questionário que é justo sobre isso.
E uma pequena quantidade de leite pode transformar a vida de uma mãe e de um bebê. É o que garante a coordenadora das políticas de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Maria das Graças Rodrigues.
A quantidade que ele precisa é mínima. Porque eu tô pensando em outra pessoa que às vezes eu nem conheço, ela tá levando saúde para ele. Quando esse bebê recebe o leite dessa mulher, esse neném tá livre de infecções, ele tá melhorando a imunidade, esse bebê tá se recuperando mais rápido.
Para saber qual banco de leite mais perto da sua casa, você pode ligar no número 136 do Ministério da Saúde. Reportagem Graziele Bezerra. E cerca de 3 quer ampliar esse atendimento no Sistema Único de Saúde.
A gestação e o parto representam momentos marcantes na vida de muitas mulheres. Julie já está na reta final da gravidez. Conta com o apoio de uma doula, profissional que oferece assistência à gestante, contribuindo para o bem-estar da mãe e do bebê.
Toda dúvida eu tiro com ela. Eu quero saber alguma coisa, eu tô sentindo alguma dor, eu pergunto para ela se é normal.
Gabriela Santos fala da importância da grávida ser acompanhada por essa profissional durante o período de gestação.
Ser doula é acolhimento, é você instruir e você estar ali com o apoio de uma mulher que está trazendo uma nova vida ao mundo.
Agora, a proposta do governo federal é ampliar esse atendimento também no SUS. Recentemente, o presidente Lula sancionou lei que regulamenta a profissão de doula no país. a atuarem no Sistema Único de Saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de cerca de 3 milhões de reais para a qualificação dessas profissionais na rede pública. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, explica sobre a estratégia nacional e como os recursos vão ser utilizados.
É um investimento do Ministério da Saúde, vai ser repassado. E com isso, a gente mobiliza tanto as escolas de saúde do SUS, quanto as universidades, para que possam realizar essa formação e com isso tenhamos mais doulas.
Segundo o secretário Felipe Proenço, para receber os recursos federais e formar novas doulas, estados e municípios precisam apresentar propostas ao Ministério da Saúde. Reportagem Cleide Lopes.
Com foco na prevenção de acidentes.
De acordo com Estênio Pires, coordenador-geral de segurança viária da PRF, os motoristas devem estar atentos às condições do trânsito.
Três fatores que nos preocupam muito é a ultrapassagem, muitas vezes até em local permitido, mas não com tempo hábil para concluir a manobra, ocasionando o tipo de acidente que mais mata nas rodovias federais, que é a colisão frontal. O outro fator é o excesso de velocidade e o terceiro fator
porque as rodovias federais registraram um aumento de cerca de 8% nos acidentes de trânsito envolvendo o transporte de passageiros.
Serão observados os documentos dos motoristas e dos veículos, o estado de conservação dos veículos e a forma como os passageiros são transportados.
Reforçando que a empresa de transporte de passageiros só pode exercer essa atividade após autorização da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Apoio à pesquisa. Amazônia, como açaí, cacau e babaçu.
Para isso, o governo do Brasil vai aplicar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia em projetos de desenvolvimento e inovação do setor.
O governo do Brasil anunciou um investimento de 150 milhões de reais para o programa Desafios da Amazônia. O programa visa estimular projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No primeiro edital, os recursos destinados ao programa vão apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cadeias do açaí, cacau, castanha, cupuaçu e pescado. O superintendente da área DES, Nabil Kadri, aponta quais são os resultados esperados.
Essa iniciativa é uma iniciativa que visa fortalecer as redes de pesquisa e inovação em todos os estados da Amazônia brasileira. A gente pretende aprovar e apoiar 36 soluções tecnológicas para melhorar a tecnologia em cadeias produtivas de produtos da biodiversidade amazônica. São mais de 630 pesquisadores envolvidos nessa iniciativa.
Da Amazônia Legal, mas podem reunir organizações de todo o Brasil. Poderão participar universidades públicas e privadas sem fins lucrativos, instituições de pesquisa e institutos federais, em parceria com associações comunitárias e cooperativas. Reportagem André de Barros Lima.
A partir de agora, famílias que recebem o Bolsa Família solicitarem o BPC.
O pagamento continua enquanto é feita a análise do pedido ao INSS.
Famílias em situação de vulnerabilidade social que solicitarem o benefício de prestação continuada, o BPC, podem receber o Bolsa Família durante todo o período de análise do pedido pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A mudança evita que os beneficiários precisem deixar o programa de transferência de renda. Familiar acima do limite exigido para acesso ao benefício assistencial. Com a nova medida, o desligamento do Bolsa Família só acontece se o BPC for concedido ao final do processo. Nesse caso, o INSS comunica a decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que interrompe o pagamento do programa. Os beneficiários continuam tendo direito aos valores. Ações, acesse gov.br/mds. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Mais de 246 mil famílias de baixa renda já receberam antenas parabólicas digitais gratuitas por meio do programa Brasil Antenado.
A iniciativa atende moradores inscritos no CAD Único que vivem em municípios com baixa ou nenhuma cobertura de televisão.
A ação contempla 323 municípios de 16 estados e pode beneficiar cerca
Com a nova antena, os moradores passam a ter acesso à televisão aberta com melhor qualidade de som e imagem e a mais de 100 canais gratuitos.
As famílias que moram nas cidades atendidas podem solicitar o kit gratuitamente pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo site do programa brasilantenado.org.br.
O serviço inclui tanto o fornecimento quanto a instalação da antena digital sem custo para os beneficiários. Seguido as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Lembramos que amanhã, dia de Corpus Christi, não tem Voz do Brasil. Boa noite.
A gente volta sexta-feira. Bom descanso, até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União. As regras do Bolsa Família estão sendo cumpridas e como está o acompanhamento do programa. A fiscalização também verificou programas de transferência de renda implementados por estados e municípios. Em todo o país, foram encontradas quase 230 ações com propostas semelhantes ao Bolsa Família. Um dos maiores problemas está na falta de integração de dados com o CAD Único. O ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, explicou as consequências desse
devido ou ausência de proteção social.
Somente em 2025, cerca de 890 mil famílias habilitadas aguardavam aprovação para entrar no Bolsa Família. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Para a aposentadoria especial em atividades insalubres.
TSE mantém inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Consulta pública sobre o desempenho da Justiça do Trabalho vai até sexta-feira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, considerou inconstitucional a exigência de idade mínima para a aposentadoria especial.
Com
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria questiona dispositivos da reforma da Previdência que passaram a exigir idade mínima para aposentadoria especial e vedaram a conversão de tempo especial em tempo comum para períodos posteriores à promulgação da emenda.
Por maioria, o plenário decidiu que é inconstitucional a idade mínima criada pela reforma da Previdência, mas manteve a validade.
De caminhão podem ter direito à aposentadoria especial.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A tese firmada pela primeira sessão do STJ deve ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. O INSS defendeu que após a Lei 9.032 de 95 não seria mais possível conceder aposentadoria especial a motoristas e cobradores de ônibus e a motoristas de caminhão por causa da profissão, pois teria de ser químicos, físicos ou biológicos, e que não há previsão expressa sobre o caráter penoso da atividade. Porém, segundo o relator ministro Gurgel de Faria, o regulamento da Previdência não exclui esses trabalhadores do benefício, mas cabe a cada um demonstrar que exerceu atividade com riscos à saúde ou integridade física.
TSE mantém inelegibilidade de Cláudio Castro, ex-governador do Rio.
Ele foi condenado por abuso de poder.
Omissão, obscuridade ou contradição na decisão de março deste ano. O relator ministro Vilas Boas Cueva destacou que não há contradição e omissão quanto à suposta maioria formada para cassação do diploma, isso porque apenas 3 ministros votaram nesse sentido, de um total de 7. Com isso, Cláudio Castro continua inelegível, mas não teve o diploma eleitoral cassado.
Termina sexta-feira o prazo para quem... Pública da Justiça do Trabalho.
Você pode ajudar o Judiciário a desempenhar melhor suas funções em todo o país. Larissa Batista.
Até sexta-feira, você pode dar a sua opinião sobre o que deve ser prioridade da Justiça do Trabalho para os próximos anos. Você pode, por exemplo, dizer o que pensa sobre a forma como a Justiça do Trabalho atua e como poderia melhorar. Será que os processos são analisados com agilidade? É fácil ter acesso aos serviços da Justiça do Trabalho se tornar cada vez mais um meio seguro de cuidar das relações trabalhistas. Então, acesse tst.jus.br e participe.
Justiça condena motorista por transporte de cocaína em carga de carne em Goiás.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Vanessa Pereira.
Os mais de 529 quilos de cocaína, avaliados em cerca de 37 milhões de reais, a carga de carne bovina que utilizava selos adulterados para simular a regularidade do transporte. Além disso, a droga exibia marcas de consórcios internacionais. O motorista do caminhão foi condenado a 10 anos de prisão e pagamento de multa por tráfico transnacional de drogas e uso de lacres com selos de Serviço de Inspeção Federal falsificados.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o
do seu celular.
Uma boa noite.
E até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
Conteúdos online de ódio e misoginia.
Sancionada lei da Copa do Mundo Feminina.
Bom.
Boa noite.
Boa noite.
Falta pouco mais de um ano para o Brasil receber pela primeira vez a Copa do Mundo de Futebol Feminino e as regras para a realização do torneio já estão definidas.
Uma lei sancionada pelo presidente da República está... O governo garante direitos à FIFA e prevê até indenizações para jogadoras que participaram de edições anteriores da competição. Repórter Bruno Lourenço.
O Poder Executivo sancionou a lei que estabelece as regras para viabilizar a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho de 2027 no Brasil. O texto trata da venda de ingressos, da decretação de feriado nacional em dias de jogos da equipe brasileira, proteção... Formiga, que defendeu a seleção em 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas, torce pelo sucesso do evento e das atletas.
E que o ano que vem possamos comemorar tanto quanto esse ano e que as duas taças fiquem no Brasil, né? Desse ano venha e que a outra fique e que possamos cada vez mais evoluir em questão a respeito de nós mulheres, que possamos mudar a mentalidade que existe hoje de pessoas achando que ainda não somos capazes, né?
A lei também prevê o pagamento de R$500 mil às jogadoras. Da Copa do Mundo Feminina em 1991 e do primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA em 1988. A presidente da Comissão de Esporte do Senado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu a premiação.
O futebol feminino brasileiro carrega marcas profundas de proibição estatal e de preconceito social. A proibição perdurou por 4 décadas, sendo formalmente revogada. O Estado brasileiro deve não apenas reconhecimento, mas reparação.
8 capitais brasileiras vão receber jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E o Comitê Olímpico do Brasil, responsável pela participação do país nos Jogos Olímpicos e em outras competições internacionais, teve seus 112 anos celebrados em sessão solene do Congresso Nacional.
Durante a sessão especial, o presidente... Porta destacou avanços na legislação que fortaleceram o esporte olímpico brasileiro. Repórter Rodrigo Rezende.
Em 8 de junho de 1914 foi fundado o Comitê Olímpico do Brasil. A organização foi homenageada em sessão solene do Congresso Nacional. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou o pioneirismo da organização esportiva brasileira.
O Comitê Olímpico do Brasil foi o primeiro Comitê Olímpico Nacional da América do Sul. Olímpica reconhecida internacionalmente.
O presidente do COB, Marco Antônio Laporta, lembrou os avanços legislativos que permitiram mais investimentos no esporte olímpico brasileiro, como a destinação de recursos das loterias ao setor. A sessão solene contou com a presença de diversos atletas, entre eles Miraildes Maciel Mota, ou Formiga, jogadora do futebol feminino que disputou 7 Olimpíadas com a conquista de 2 medalhas de prata. Formiga ressaltou que a qualificação já é a coroação para a carreira de muitos esportistas.
Então eu espero que as pessoas elas tenham consciência que chegar não é fácil. Conquistar uma medalha também não é, né? Que tem adversários ali que não são fáceis. Mas quando conseguimos o passaporte para chegar a uma Olimpíada, já é uma glória, já é uma grande conquista.
Leila Barros afirmou durante a sessão solene que os congressistas devem se debruçar nas próximas semanas sobre projetos ligados ao esporte. Caso da derrubada do veto sobre a isenção de impostos,
para acelerar a votação de matérias pendentes.
A primeira delas já tem data para ser analisada, a indicação do novo Corregedor Nacional de Justiça. Repórter Douglas Castilho.
O esforço concentrado é um período em que ocorrem sessões para discussão e votação de proposições, podendo ser dispensado o tempo dos discursos dos parlamentares. A votação do nome de Benedito Gonçalves para corregedor do CNJ é a única pauta definida. acaba com a escala 6x1, PEC recentemente aprovada na Câmara dos Deputados. Mas Davi Alcolumbre disse que o tema precisa de um debate mais aprofundado e não deve fazer parte do esforço concentrado.
Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara.
Concentrados serão definidos pela presidência do Senado em acordo com as lideranças partidárias. Quanto ao fim da escala 6x1, também está em análise a proposta do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que prevê a possibilidade de os empregados negociarem a jornada de trabalho com os patrões, sem um limite máximo de horas.
E o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu uma votação célere para o fim da escala 6x1. Apesar de várias propostas
A medida deve avançar rapidamente no Senado, passando pelas comissões e sendo levada ao plenário o quanto antes. O parlamentar ressalta que a redução da jornada atende a uma demanda dos trabalhadores e, por isso, deve ser analisada com prioridade para o benefício da população.
Tudo que é pro povo, acho que tem que andar mais rápido. Passa nas comissões o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que se fosse algum tipo de aumento em benefício da classe política, não demorava 5 meses, não. Então, espero que seja o mais rápido possível aqui, porque o povo...
Do PL do Rio de Janeiro, é favorável que a proposta seja amplamente debatida no Senado antes da votação. De acordo com ele, por se tratar de uma medida com impacto para trabalhadores, empresas e para o futuro do país, é necessário ouvir representantes de diferentes setores e sanar dúvidas sobre os efeitos da redução da jornada.
Portinho destacou que a discussão deve buscar equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e dos empregadores, de forma a evitar prejuízos tanto
da mesma maneira que tem que estar os representantes do setor produtivo. É o que a gente quer discutir. Discutir é importante, é o trabalho do parlamentar.
Ganhar dinheiro com desinformação, discursos de ódio e ataques às mulheres pode passar a ser proibido.
Um projeto em análise no Senado quer impedir que conteúdos desse tipo sejam remunerados nas plataformas digitais. Repórter Marcela Cunha.
O projeto altera o marco... dinheiro com publicações de conteúdos que ataquem abertamente as mulheres, criando riscos reais de violência ou discriminação mesmo antes de uma decisão da justiça. Se a rede social for negligente e permitir que usuários continuem lucrando com conteúdos que já tenham sido considerados criminosos, também poderá ser punida. A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembra que hoje esse tipo de violência também é impulsionada pelo
afirma que ódio e mentira não podem ser premiados com dinheiro, sem confundir isso com opinião, crítica, ironia, sátira ou debate legítimo.
O texto define discurso de ódio, misoginia e desinformação e estabelece regras para a defesa do responsável pela publicação, que será avisado em até 48 horas e terá o direito de apresentar uma defesa para tentar recuperar o valor.
Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova manutenção de merenda escolar durante calamidades.
Avança projeto que proíbe a distinção de gênero entre PM e bombeiros.
Projeto dificulta fechamento de salas para educação de jovens e adultos.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que estabelece condições mais rigorosas para fechamento de turmas de educação de jovens e adultos. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estabelece condições mais rigorosas para o fechamento de turmas presenciais na rede pública para a educação de jovens e adultos. Segundo o projeto, para fechar turmas, deve haver justificativa do órgão responsável pela gestão. O Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, foi aprovado conforme o parecer do relator, deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Lima afirma que a educação de jovens e adultos atende a um princípio da Constituição e expressa a garantia do direito à educação.
A gente ainda tem um percentual entre 25% e 30% de pessoas que passaram de 20 anos, que têm muita dificuldade com leitura, de compreensão de texto, e essas pessoas também ficam fora do mercado. Extremamente meritório, porque facilita e avisa essas pessoas e comunica, faz com que as secretarias de educação municipal e estadual comuniquem às pessoas adultas do nosso país que é direito sim ela reingressar à sala de aula para ela aprender a ler, aprender a escrever de forma correta, melhorando a autoestima dessas pessoas.
O relator cita dados do IBGE de 2023, segundo os quais a taxa de alfabetização de brasileiros de 18 e 29 anos de idade ainda não completaram o ensino médio. O projeto que estabelece condições prévias para o fechamento de turmas presenciais de educação de jovens e adultos na rede pública vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Comissão aprova a proposta que prevê manutenção. Calamidade pública. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
A alimentação escolar poderá ser garantida, mesmo em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida ou decretada pelo governo federal. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, como explica a relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
É sabido que, no período letivo, a merenda escolar eventualmente de paralisação das escolas e de aumento da vulnerabilidade das famílias dos estudantes mais pobres, somos pela aprovação do projeto principal.
O texto da deputada Sâmia Bonfim também estabelece que se as refeições não puderem ser feitas no ambiente escolar, será garantida a entrega de cestas básicas para as famílias dos alunos que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O projeto que prevê a garantia de merenda escolar no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Relações Exteriores.
Sargento Faur, do PL do Paraná, rebate acusações de que integrantes da oposição teriam atuado junto aos Estados Unidos para incentivar o aumento das tarifas contra produtos brasileiros. Ele afirma que defende a busca do diálogo para evitar medidas que prejudiquem o
apoia a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O parlamentar avalia que a medida contribui para a efetividade do enfrentamento ao PCC e ao Comando Vermelho.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a atuação da oposição no caso das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Para ele, houve estímulo a medidas comerciais contra o Brasil. O deputado considera que a articulação externa tenta desgastar o governo federal.
De parlamentares que fazem oposição ao Executivo Federal.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera a viagem de parlamentares da oposição aos Estados Unidos uma ameaça à soberania brasileira. Ele pondera que representantes eleitos não podem atuar no exterior contra a economia nacional nem contra serviços como o PIX.
Padre João cobra uma reação do Congresso diante de iniciativas que, em sua visão, incentivam o aumento de tarifas dos estados. O deputado argumenta que o papel da oposição é fiscalizar o governo federal e não apoiar medidas contra o Brasil.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa parte da oposição de ser submissa aos interesses estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Ela critica articulações que prejudicam a economia nacional e entregam recursos estratégicos, como terras raras e minerais críticos.
Na visão de Érica Cocai, o governo anterior foi omisso no combate. Da democracia.
Trabalho.
Avança nas comissões o projeto que proíbe a distinção de gênero em concursos e carreiras da PM e dos bombeiros. Mais detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que proíbe a distinção entre homens e mulheres nos concursos públicos e nas carreiras de polícias militares. Distrito Federal. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, incluiu na proposta que os critérios de avaliação física também devem ser os mesmos para homens e mulheres. Relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, afirma que o objetivo do projeto é garantir isonomia de gênero. Para as polícias e bombeiros militares.
Existem critérios que não são